Vamos falar um pouquinho de viroses que estão acontecendo. A gente teve o tem o norovírus ainda, né? Aquele vírus que causa a diarreia, que causa vômitos, que ainda persiste por aqui. Bater um papo sobre Covid, enfim, todos esses assuntos a gente vai ampliar a partir de agora com a nossa convidada, que é a doutora Luana Sinhac Rossi. Ela é médica da Vigilância Epidemiológica aqui do município de Garibaldi e vai poder nos esclarecer um pouquinho mais a respeito desses temas. Doutora Luana, bom dia, prazer falar contigo.
Oi, bom dia, é um prazer falar com você também.
Falar um pouquinho, doutora, a gente tem uma série de assuntos, mas a gente até focou como assunto principal aqui da nossa entrevista, para a gente abrir também o nosso bate-papo, essa questão do síndrome da mão-pé-boca, que tem deixado um alerta aqui também para os pais aqui da região. Bento Gonçalves tem registrado muitos atendimentos, a gente sabe que aqui em Garibaldi também teve alguns, mas antes, doutora, vamos explicar o que é exatamente essa síndrome mão-pé-boca?
Claro. Bom, a síndrome mão-pé-boca, em primeiro momento, tá? Ela é uma síndrome, uma doença muito comum, tá? E ela é bem antiga. Ela já tem registros oficiais desde o século passado. Então, se conversar com a maioria das pessoas, todo mundo já ouviu falar dessa doença, né? O que acontece é que a gente está vendo que a partir de 2018, mais ou menos, começou a ocorrer um aumento, assim, desses surtos, enfim. Só que no ano passado, como as crianças ficaram em casa, né, devido à pandemia, isso teve uma melhora, né, uhum, nesse sentido. E agora que elas retornaram à escola, o vírus está circulando novamente, tá? Então, assim, sobre a doença, né, ela é causada por um vírus, tá? O gênero é enterovírus. Ele tem a ver com a parte intestinal, né, que é a parte, o nome enterovírus, né, entero é intestinal, tá? E o principal vírus que causa isso é o vírus Coxsackie, tá? O que acontece? Ela é uma infecção viral muito contagiosa, tá? Muito fácil de transmitir, tá? Ela é uma doença de transmissão fecal-oral, que a gente diz. Tá? O contato com fezes, saliva, outras secreções, tá? Ou o próprio contato direto, né? Ou relacionado mais à má higiene, né? Por exemplo, as crianças pequenas, né? Vai trocar fralda e aí não tem uma higiene muito correta das mãos, por exemplo. Daí pode acabar ocorrendo essa transmissão, tá? Uhum. Essa doença, como eu falei, é muito comum. E ela pode atingir qualquer idade, tá? Só que a maioria dos casos é de crianças até 10 anos. E a maioria mesmo é crianças até 5 anos.
Uhum. Principalmente pela questão das creches, eu imagino, né, doutora? Que sim, a criança aí brinca com o coleguinha, enfim, né? E eles têm essa troca, digamos assim, e acaba sendo, devido ao contágio, mais fácil, eu imagino, né?
Sim, exatamente. Entre as crianças, né, a gente tem a questão de saliva, né? Claro, esse ano tá um pouco diferente por causa do Covid também, os protocolos, enfim. Mas as crianças pequenas, a gente não consegue ter muito o controle disso. Então, daqui a pouco, a criança pegou um brinquedo e colocou na boca, aí o brinquedo não foi higienizado, e daí a outra criança pegou, colocou na boca, sabe? Então, é muito fácil a transmissão, porque essas secreções é muito fácil na criança poder ter esses contatos entre um e outro, né?
Quais os sintomas principais, doutora, dessa síndrome?
Tá, assim, no primeiro momento, a gente diz que a evolução natural, a gente chama de evolução natural da doença, tá? Ela abre com um quadro febril, tá? Então, a criança fica mais ou menos 24, 48 horas com esse quadro de febre. Pode ser associado a uma dor de garganta, a um mal-estar geral. A partir desse momento, né, mais ou menos uns 2 a 3 dias após esse quadro de febre, começa a aparecer daí as tais lesões que dão o nome à síndrome, né? Então, são lesões, primeiro, normalmente aparece na boca, tá? Elas são bolinhas, assim, avermelhadas, que elas podem se transformar daí em vesículas, né, com líquidos em dentro. E depois elas podem evoluir para úlcera, que aí acontece como se fosse afta na boca, né? Uhum. Então, a criança pode ter lesão, assim, no lábio perioral, né, por fora, pode ter por dentro, pode ter na bochecha, ali na parte da garganta, da faringe, no céu da boca. Aí esse é o primeiro momento, assim. Passando um pouquinho, né, de dias, começa a aparecer as lesões das mãos e pés, né, na palma das mãos, planta dos pés, os dedinhos das mãos também, com essas bolinhas, vesículas, que doem muito. Esse é o maior problema.
É bem desconfortável, né, doutora?
Sim, e também pode atingir a parte genital, né, pode causar também lesões ali, semelhante a como se fosse uma assadura, assim, mas enfim, alguma coisa que incomoda bastante ali. E o maior problema, assim, dessa síndrome não seria ela em si, porque ela tem uma evolução benigna na maioria dos casos, né? Começa com a febre, tem o quadro das lesões, e aí de 7, 10 dias a criança já está bem. Só que a criança fica muito, muito mal, assim, durante o período da doença, porque ela não consegue comer, não consegue ingerir líquido, porque são lesões muito dolorosas. Uhum. É muito sofrido para a criança, né?
Sim. Imagina o quanto incomoda. Se nós adultos, né, vez em quando, quando a gente tem uma afta, algo já nos incomoda, imagina para a pobre da criança. Sim, uma série de aftas, né?
Com certeza. E ela não entende exatamente o que está acontecendo.
Sim.
Né? Então é muito comum que recuse alimento, recuse líquido, enfim. E aí isso acaba trazendo um prejuízo maior, porque uma criança que não consegue comer, uma criança que não consegue ingerir líquidos, né, ela pode ficar desidratada, né, pode ficar mais fraca. Então, tem esses outros problemas associados, tá? Outra coisa que pode acontecer, mas, assim, não é tão comum, mas é uma coisa que a gente tem que sempre observar, é que como, isso principalmente nas lesões da boca, tá? Porque a região da boca ali, tem, na saliva, enfim, tem muita bactéria, assim, né? A gente tem muitos micro-organismos. Então, se tu tem lesões abertas ali, né, como as aftas, enfim, daqui a pouco pode ser uma porta de entrada para uma infecção bacteriana, né, que é outra coisa. Daí seria uma pequena complicação, que aí teria que usar um antibiótico, por exemplo, né?
Certo.
Então, a doença em si, ela seria mais simples. O problema são essas complicações, que pode ser uma desidratação por não ingesta adequada, de líquido, alimentação, enfim, ou por causa dessas lesões abertas mesmo, né?
Mas, em resumo, é uma doença que vem e que passa, digamos assim, né?
Sim, na maioria dos casos. É o que acontece. Existem relatos de outras doenças que acabam vindo como uma complicação, tá? Existe, sim, meningite, encefalite, essas doenças, mas assim, é muito, muito raro. Uhum. O que é mais comum mesmo é essa evolução ali de 7 a 10 dias. Uhum. A febre, as lesões, né, na boca, depois mãozinha, pezinho, parte genital, e mal-estar, né, todos esses sintomas constitucionais que a gente fala, né. Criança fica com inapetência, né, então... É a história natural da doença mesmo.
Uhum. Agora, doutora, a gente até pautou essa questão da síndrome da mão pé boca, porque a gente tem verificado alguns casos em crescente aqui na nossa região. Bento Gonçalves tem tido um surto. E eu queria saber de ti, agora, aqui em Garibaldi, como é que está essa situação? A gente tem verificado casos, um aumento deles? Como é que está a situação do momento, doutora?
Sim, a gente tem verificado casos, sim, tá? A gente tem verificado em escolas e em creches, tá? A maioria deles são casos isolados, tá? Pelas informações que a gente consegue coletar. Mas a gente também tem muitas crianças que não frequentam creche, não frequentam escolinha, mas, por exemplo, pai e mãe trabalham e aí deixam a criança com outra pessoa para cuidar, sabe? Tipo um vizinho, alguma coisa assim, que acaba cuidando de outras crianças também.
Certo.
E aí uma criança daí que está contaminada pode contaminar outras. Então, assim, é comum isso acontecer também fora por causa dessa dinâmica, né?
Então, o alerta é de tentar cuidar com higienização, enfim, aquilo que a gente já conhece sobre vírus, né, doutora?
Sim, a gente tem várias orientações, assim, e mais específica para mão, pé, boca mesmo, devido à parte do contato com secreções, com fezes, enfim. Então, assim, algumas coisas mais básicas, assim, tá? Boa higiene sempre, tá? Sempre manter higiene ambiental mesmo, tá? Até ventilação adequada em lugares fechados, tá? Lavar as mãos com frequência. Olha, várias coisas que eu vou falar aqui tem muito a ver com Covid também, tá? São coisas bem parecidas, assim, no sentido de serem vírus também, tá? Então, lavar as mãos com frequência, principalmente após ir ao banheiro, né? Tentar explicar para a criança, às vezes, a criança um pouquinho maiorzinha, né? Que já vai para o banheiro sozinha, lavar a mão corretamente, enfim, né? Antes de manusear alimentos também, lavar a mão bem direitinho. Nas creches também, muito importante cuidar da higienização das mãos após a troca das fraldas, tá? Porque pode, o profissional que está fazendo isso pode acabar transmitindo de uma criança para outra, tá? As superfícies também, lavar, higienizar. Os brinquedos também, né? Tentar deixar separado os brinquedos que sejam de utilização comum, assim, né? Descarte das fraldas, né? Que eu tinha falado ali da parte das creches. Importante também não compartilhar talher, copo, toalha, todas essas coisas, porque pode passar pela saliva, que nem eu falei, e também... as lesões da pele, no momento que elas estão vesículas, assim, mais ainda, elas também podem transmitir, né? A gente encontra vírus ali nas lesões mesmo. Uhum. Então, isso a gente tem que cuidar também. Evitar beijo, abraço, todo esse contato mais próximo, né? Trocar roupa de cama, né? Sempre deixar... quem está doente, isolado até o final dos sintomas, tá? Uhum. Sempre afastar, até o desaparecimento completo, né? Seja 7, 10 dias, porque o paciente vai estar transmitindo, né?
Uhum. Tá certo. Doutora, deixa eu aproveitar a sua presença aqui para falar de outros dois vírus. O primeiro deles é o norovírus. A gente conversou faz algumas semanas com o doutor Cláudio Dalmas, né? Quando nós tivemos, digamos assim, um pico desses casos, que esse vírus que causa aí diarreia, que causa vômitos.
Sim.
A gente sabe que tem muitas crianças ainda com ele. Eu queria saber de ti, como médica da vigilância epidemiológica, como que está a situação no momento aqui em Garibaldi, doutora?
Sim, na verdade a questão da diarreia, ela continua bem importante, assim, nesse momento. Tá? Então, os atendimentos continuam bastante frequentes, tá? Porque, claro, é uma... teria que ser feita uma reeducação inteira em casa, na família, né? A questão da água, ferver água, né? É complicado. Uhum. E é um quadro, às vezes, um pouco mais arrastado, né? Do vômito, da diarreia, pode causar desidratação também na criança... Mas, assim, em termos de números, a gente tem ainda bastante crianças apresentando, sim, os quadros de diarreia, né? Que acaba vindo vômito junto, mal-estar, enfim. Uhum. Então, sim, ainda é bem importante isso nesse momento.
Uhum. Ainda exige muitos cuidados, então, né, doutora?
Sim, exige muitos cuidados. E outra coisa que eu gostaria de comentar ali do mão, pé, boca... sobre tratamento, tá? Porque isso é uma dúvida muito comum, às vezes, ah, tem tratamento? Porque já recebi ligação de mãe aqui, meu filho, minha filha tá sofrendo muito, né? Não tá conseguindo comer, enfim. E, infelizmente, a gente não tem um tratamento para doença, assim, né? Em si, para curar a doença. É uma doença causada por vírus. O que a gente pode fazer é tratar os sintomas, né? Então, a gente entra com uma medicação para febre, né, um antitérmico, um analgésico, um anti-inflamatório, no caso da dor, enfim, para deixar um pouco mais confortável o paciente, para que consiga, né, manter a alimentação, manter a ingesta de líquidos, né. A gente até orienta líquidos mais geladinhos, assim, que acabam sendo de maior, mais fácil aceitação para a criança, né.
Uhum, com certeza. Doutora, e outro vírus, bom, esse a humanidade inteira conhece, que é o coronavírus, né?
Sim.
E apesar da gente estar vivendo uma situação, me parece, bem mais tranquila, vira e mexe a gente acaba tendo algumas situações, como, por exemplo, relatamos aqui na semana passada que o Colégio Sagrado suspendeu as aulas de algumas turmas. E eu queria saber de ti como é que está a situação no momento no município, né? Estamos realmente vivendo um momento mais tranquilo graças também à vacinação, doutora?
Sim. Com certeza, eu acho que a vacinação foi um divisor de águas, né? Eu sei, provavelmente vocês acompanham o boletim epidemiológico,
sim,
né,
com
do município, e se vê que nas últimas semanas, no último mês, enfim, as internações hospitalares diminuíram drasticamente, né?
No momento, inclusive, no último boletim de ontem, nós temos uma pessoa internada em isolamento hospitalar e ninguém em UTI, né?
Exatamente. Uhum. E o que que acontece, tá? A gente ainda tem uma transmissão, né, importante, tá? Porque o que que acontece? A gente tá com os eventos, né, sendo liberados, a gente tá com... Os protocolos mudaram, né? Porque a gente tá tendo essa segurança com a vacinação. Mas a gente não pode fechar os olhos para a questão dos casos, tá? Porque realmente eles continuam, né? E claro, se eu vou numa festa, né? Se tem uma festa de aniversário, casamentos agora que já estão liberados, enfim, né? Claro, com os protocolos de segurança, enfim, uhum, sempre existe a chance de contrair o vírus, né? Uhum. Então, os casos, eles continuam, claro, muito menos do que antes, né? Do que a gente viu lá na segunda onda, sem nem comparação, né? Uhum. Mas o que é mais bonito de ver, para mim, no caso, que faço o boletim todos uhum os dias, é ver a ocupação da UTI diminuindo cada vez mais, munícipes, né, não mais internados em UTI, né, ou então valor pequeno, uhum, ou própria internação em isolamento. Então, a vacinação realmente fez o seu trabalho, né?
Esses números provam quanto a vacina é importante, né, doutora?
Exatamente, com certeza.
Eu li uma matéria, não faz muito, doutora, que especialistas apontam, imaginam que daqui por diante o coronavírus possa ser registrado em surtos, digamos assim. Posso ter um surto aqui, um outro surto ali, assim, menores, pontuais. Você acredita que pode ser por aí o futuro?
Olha, vendo, né, o que está acontecendo nesse momento, até pode ser, mas é uma coisa muito difícil da gente dizer, porque ainda é uma doença nova, né? Então, assim, essa parte, assim, com a vacinação, a gente acredita que sim, né? Que isso vai melhorar muito. Só que como a gente ainda não tem todo mundo com o esquema vacinal completo, a terceira dose começando agora, uhum, a gente tem a sorte de ser um município pequeno, né? Uhum. Então, aqui em Garibaldi, a gente já conseguiu vacinar muita gente mesmo, né? Então, assim, é claro que, que você vai, que nem eu dei o exemplo da festa, né? Ah, eu fui num casamento, aí tem muitas pessoas no casamento, né? Aí acaba ficando numa mesma mesa, né, pra jantar, e conversa, enfim, tem troca de saliva, né? Uhum. Acaba sendo contaminado. Mas a gente vê que os sintomas estão mais leves, eles não estão acarretando a internação hospitalar, né? Então, é uma transmissão, né? Eu acredito que sim, que isso vai ficar, né? A questão das vacinas também. Então, a gente vai ter que aprender a conviver com ele, como nós já estamos aprendendo, né?
Sim, ele vai fazer parte da nossa rotina, digamos assim,
sim,
né?
Isso aí.
Tá certo. Doutora Luana, muito obrigado pela sua participação, um bom trabalho para ti, uma boa semana.
Obrigada pela oportunidade e qualquer coisa, estamos aí.
E vamos seguir nos cuidando, né? Por enquanto, máscara tem que continuar, né?
Sim, máscara continua, distanciamento continua, se possível, né? A gente ainda tem os protocolos e é importante, porque a gente tem casos positivos, né? Hoje a gente vai ter o boletim epidemiológico novo, nós já temos vários casos de antígenos positivos, né? Uhum. Então, assim, os números estão ainda ali, nós ainda estamos com pessoas se contaminando, transmitindo, o que é relativamente natural pelo momento que a gente está agora, mas não está acarretando nessas internações, enfim, casos mais graves. Mas os protocolos de segurança continuam, tá? E vacinem-se quem... aproveitar para dar um recado, né? Uhum. Quem não se vacinou ainda, se vacine. Segunda dose também, olhe direitinho na carteirinha quando é essa segunda dose. Preste atenção também na parte da dose de reforço também, que já está sendo disponibilizada. A gente já tem mais de 1.000 pessoas que já fizeram a dose de reforço, né? Claro, tem os protocolos, né? Quem que vai receber a dose de reforço nesse momento, enfim. Mas o mais importante é vacine-se, se cuide, cuide da sua família, não relaxe nos cuidados.
Uhum, com certeza. Muito obrigado, doutora. Um bom trabalho.
Imagina, muito obrigada a vocês e um bom dia.
Bom dia. Conversamos com a doutora Luana Sinhaque Rossi, médica da Vigilância Epidemiológica do município de Garibaldi, falando sobre a síndrome do mão-pé-boca, né, que tem registrado uma série de casos aqui na nossa região, a questão do norovírus também, e um finalzinho sobre a questão da Covid, né, que todo cuidado é pouco, precisamos seguir nos cuidando.